em função da presença humana. Por essa razão, a sustentabilidade do turismo de observação de aves depende da adoção de princípios éticos e medidas de conservação. Entre as recomendações mais importantes estão manter distância adequada dos animais, evitar interferências nos comportamentos naturais, respeitar áreas restritas, seguir orientações de guias especializados e não utilizar equipamentos sonoros de forma indiscriminada. A observação de aves ficou ainda mais conhecida em 2011 com o lançamento do filme The Big Ear, que mostra uma competição entre três homens observadores de aves nos Estados Unidos. No Brasil, a atividade é promovida desde 2006 no Encontro Brasileiro de Observação de Aves, conhecido como Avistar, que ocorre anualmente e visa promover a observação de aves na natureza, valorizando o turismo responsável e a ciência cidadã. A observação de aves representa um exemplo de como turismo e conservação da natureza podem caminhar juntos. Quando realizada de forma responsável, a atividade promove experiências significativas para os visitantes, gera benefícios econômicos para as comunidades e fortalece a proteção da biodiversidade. Eu sou Alexandre Panosso Neto, professor de turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Confira mais episódios do Boletim Ciência do Turismo em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. O Boletim Ciência do Turismo é uma produção em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e o Jornal da USP.
Vamos a destaques internacionais desta manhã de segunda-feira. Presidente Trump anuncia começo de novas negociações com o Irã hoje. E aí já teve repercussão no preço do petróleo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que as negociações com o Irã serão retomadas nesta segunda-feira, apenas um dia depois de dizer que cancelou um ataque massivo contra o país. Cancelamento da ofensiva e a possível retomada de negociações entre Washington e Teherã faz os preços do petróleo operarem em queda no início desta semana. A bordo, né, do avião oficial Air Force One, na noite de ontem, Trump afirmou que as forças iranianas sabiam da dimensão do possível ataque americano. Aspas. Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles por meio de negociação. Começa amanhã à tarde e então veremos. Fecha aspas. O presidente americano afirmou que aliados como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, além do próprio Irã, pediram que ele cancelasse o ataque planejado. A mídia estatal iraniana negou que o país tenha pedido a Trump que suspendesse os ataques. Então é o segundo destaque que eu vou acessar aqui pela CNN Internacional. Ou seja, os veículos de imprensa iranianos, dando continuidade a esse assunto, reagiram com escárnio após o anúncio do presidente americano, então, no final de semana, de que suspenderia os novos ataques a pedido do próprio Irã. Acabamos de receber um pedido do Irã e de outros países do Oriente Médio para suspender qualquer ataque. Né, entre aspas, o que a mídia noticiou, dito pelo presidente Trump. A mídia estatal iraniana não deu qualquer indicação de que o país tivesse solicitado o cancelamento dos ataques ou de que a posição de Teherã sobre o Estreito de Hormuz tivesse mudado. O Irã segue insistindo em desempenhar papel de gestão do tráfego, né, neste canal marítimo através do Estreito. Trump, vírgula, tudo isso entre aspas, né, obviamente que não são palavras noticiadas pela imprensa, aliás, a agência de notícias semi-oficial Fars, aspas, Trump, o tolo, ficou sem fôlego, fecha aspas. A montanha dos americanos pariu um rato mais uma vez, fecha aspas. São palavras da ou do comentarista político em Teherã, Morteza Semiadi, citando um provérbio Persa, a montanha dos americanos pariu um rato mais uma vez. Trump recuou de suas posições após cerca de uma semana de bravatas e ameaças contra o Irã, alegando que um acordo estava próximo, fecha aspas mais uma vez. Aí são declarações via um veículo dirigido por um líder supremo do Irã. É o Kayahan Online. A agência semioficial MERS, que é uma outra agência de notícias, também vista como representante das opiniões, é importante isso, né? As opiniões do líder supremo iraniano, negou que Teherã tenha pedido a suspensão dos ataques, declarando, aspas, Trump recuou mais uma vez de suas ameaças vazias e apresentou seu recuo ao mundo como um favor, fecha aspas. E por aí vai. Várias agências de notícias, então, repercutiram. Reportagens recentes da mídia ocidental, incluindo a CNN Internacional, sobre a crescente escassez de mísseis de defesa aérea dos Estados Unidos. Um fator que teria sido um dos principais motivos da decisão de Trump de suspender este ataque, ou mais este ataque contra o Irã, segundo a agência de notícias semioficial TASNIM. Tá aí. Então, é uma guerra de discursos, né? De versões, podemos dizer assim. Seguimos com mais destaques internacionais, ou internacionais. Marrocos atribui crise em Ceuta a desinformação e tráfico, acesso aqui a Deutsche Welle. Governo do Marrocos se pronunciou pela primeira vez ontem sobre a crise migratória que levou dezenas de milhares de pessoas a cruzar a fronteira rumo aos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla. Rabat vinha sendo criticada pelo silêncio sobre o incidente e acusada de facilitar a tragédia ao não impedir a travessia em direção a Ceuta, nem de identificar que milhares de pessoas se deslocavam internamente no país, rumo ao norte. Em comunicado, o ministro do interior marroquino, Abdel Ouaf Latif, atribuiu a onda de travessias em massa, a disseminação de informações falsas nas redes sociais, a atuação de redes de tráfico humano e a interpretação equivocada de uma decisão judicial espanhola relacionada à devolução de migrantes interceptados no mar. Então ele disse que pelo menos 40, mais há quem diga até 50 mil imigrantes tentaram atravessar essa fronteira, não é? E alguns falam em 10, 11 mortos, há agências dizendo até 19 mortos durante essas tentativas. Os números são menores do que os informados por autoridades espanholas. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o presidente do governo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmou que o necrotério local recebeu 88 corpos e, segundo ele, parte das vítimas pode ter relação com outras tentativas de chegada ao enclave registradas nas últimas duas semanas. Ele também disse que as autoridades marroquinas recuperam ainda corpos no mar, embora não existissem números oficiais confiáveis disponíveis. A explicação do governo marroquino coincide com, só para a gente finalizar, com a apresentada pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. E segundo ele, redes de tráfico humano exploraram uma interpretação distorcida de uma recente decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Espanha para então incentivar a travessia. Sánchez afirmou que a mensagem teria se espalhado rapidamente por redes sociais, alimentando então a percepção de que seria mais fácil permanecer em território espanhol após chegar por mar. Mais uma crise humanitária que o mundo acompanha.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí trazendo informações dos esportes. esportes aqui na cidade.
Olá, amigos do Panorama 730, vamos aos destaques do esporte local. Primeira divisão do futebol amador aqui da cidade de Jundiaí, vamos ao placar: Real Medeiros 1-1 para o Esporte Clube Medeiros, 0-0 para Fundão e CCCAP 2, São José 2-0, 514 Vila Nambi. Tivemos aí os destaques, mais uma vez, na classificação: Asa Negra com 16 pontos, em segundo, 14 de dezembro com 11, em terceiro, Família da Quebrada com 10, em quarto lugar, o Clube Atlético Medeiros com 9 pontos estariam classificados. No grupo B, Fundão com 12, Esporte Clube Medeiros com 11, CCAP 2 com 11 e São José Nambi com 9 pontos. Já o campeonato amador da cidade de Jundiaí, da divisão especial, tivemos aí os clubes fazendo a sua primeira apresentação. O Ivoturucaia venceu o Vila Progresso com placar de 2-0, o Vini fez um dos gols e o Bruninho completou para o Ivoturucaia. E o Vila Progresso, tivemos aí o Ricardinho marcando o gol. A Ponte Preta goleou o Centenário, o primeiro tempo deu 3-1 para a equipe da Ponte Preta. O Gibson marcou um dos gols, Carrinho marcou 2 e Marcinho também marcou 2 gols para a Macaca da Gapiama, que o ano passado nem se classificou para a segunda fase do Campeonato Amador da cidade de Jundiaí. Para o time do Centenário, lutou muito, mas não deu certo não. O Joãozinho marcou um dos gols e o Luva marcou o outro gol para a equipe do Centenário. Outro grande jogo que nós tivemos, o Jamaica, que saiu perdendo para o Desportivo GR2, Gaúcho marcou já no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, o empate do Jamaica através do jogador Eric. E a segunda divisão do futebol amador da cidade de Jundiaí, tivemos mais jogos. Amigos do Real Bertioga, lá de Várzea Paulista, 3-1 para o São José Tulipas. A vitória do Sanca, 1-0 contra o Eloy Orc. Atlético Jundiaí, 1-1 para o Pedaladas. Empate do Real São Camilo, 2-2. Vila Popular Original de Várzea Paulista. Camaradas, 3-1 para o Guanabara. E a vitória do Galácticos com Leandro e Vinícius marcando o gol, foi a primeira vitória do Galácticos dentro do campeonato, venceu o Geração Bola com placar de 2-0. E a nota triste é o Paulista Futebol Clube, voltou a perder, a semana passada perdeu para o Juventus em São Paulo e agora perdeu aqui no estádio Jaime Sintra para a equipe de Osasco. O jogo foi no estádio Jaime Sintra no último sábado, o jogo válido na terceira rodada da Copa Paulista de Futebol Profissional. Placar foi 2-0, mas foi já no primeiro tempo, aos 15 minutos e aos 27 minutos, tinha lá o jogador Jajá da equipe de Osasco, foi a grande estrela da partida. 2 lançamentos, 2 assistências do jogador, e ele acabou oferecendo a bola bem colocada para o ataque do Osasco abrir o placar e depois completar ainda no primeiro tempo, seu segundo gol. Paulista Futebol Clube com jogadores muito apáticos em campo e também não se acertou taticamente. O posicionamento dos jogadores, para começar, com 3 zagueiros, deu muita chance para o contra-ataque da equipe de Osasco. O time realmente sofreu muito nos primeiros 15, 20 minutos de jogo até acomodar um pouco a situação o time do Paulista. Na verdade, o time do Paulista não jogou, quem jogou foi a equipe de Osasco, que veio para se reabilitar, não tinha ganho nenhuma partida até o presente momento, ganhou, sobe agora para a terceira colocação neste campeonato Copa Paulista e o Paulista cai para a quarta colocação. Ainda nós tivemos nesse grupo C do Paulista, o Primavera vencendo a equipe do Juventus com placar de 1-0, e aí o Primavera está com 6 pontos, o Juventus também mantém-se com 6 pontos em segundo lugar, Osasco com 3 e o Paulista com 3 pontos. Só conferir aqui o placar que nós tivemos nessa Copa Paulista final de semana. Primavera 1-0 Juventus, a vitória do São Bernardo 4-1 contra o São Caetano, 3 para o Bandeirante de Birigui, 1 para o Marília, a vitória do União São João 1-0 contra o Comercial, empate Noroeste 15 de Piracicaba 1-1, 2 Osasco 0 Paulista, 1 Santo André 0 São José, foram os resultados desta terceira rodada e o Paulista começa a treinar, começa a se preparar, dar motivação para esses jogadores, porque no próximo domingo vai até a cidade de Osasco para o primeiro jogo do retorno da Copa Paulista e não vai ser fácil para o técnico Vinícius motivar esse grupo de jogadores. Vamos aguardar. E o atletismo da cidade de Jundiaí esteve no Troféu Brasil neste último final de semana, Interclubes da América Latina, e a atleta Thaisa Gabriele Santos Cunha esteve muito bem, pegou uma terceira colocação, terceiro lugar na prova 35 quilômetros de marcha atlética. É uma das grandes atletas aqui do atletismo da cidade de Jundiaí. E o time de Jundiaí de Karatê, representado por um atleta no Campeonato Brasileiro de Karatê, o Bruno André Narciso Velasco, representando, portanto, o time de Jundiaí, conquistou medalha de prata na modalidade Comitê Sênior durante a etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso. Com excelente resultado, Bruno garantiu sua classificação para a final do Campeonato Brasileiro, que será realizado no mês de outubro na cidade de Caruaru, Pernambuco. E vem novidade para o futebol feminino: aula aberta de futebol feminino 2026, de 4 a 6 de agosto. É pena que as inscrições já se encerraram, mas está aqui o sub-14 para as nascidas em 2012, 2013, 2014, 2015. A aula acontece no dia 5 de agosto, das 14 às 17 horas, no Antônio Iacovina, centro esportivo, né? Lá na Vila Nambi. No sub-17 e sub-20, nascidas de 2006 até 2011, aula no dia 4 e no dia 6, das 14h30 às 16h, no José Pedro Raimundo, é o centro esportivo na Vila Rio Branco. E a ginástica de trampolim esteve disputando na cidade de Campinas o Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim e conquistou 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 medalhas de bronze, com destaque no pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, com destaque na categoria infantil para o atleta Luca Bressani, no primeiro lugar no duplo mini e primeiro lugar no trampolim individual. Hotel Okumura, segundo lugar no duplo mini e segundo lugar no trampolim individual. Irã Vitali, terceiro lugar no duplo mini e terceiro lugar no trampolim individual. Categoria pré-infantil, Rafael Domênico, primeiro lugar no duplo mini, Bento Jaerger, segundo lugar no trampolim individual. Lucas Bossal, terceiro lugar no duplo mini, terceiro lugar no trampolim individual, categoria pré-infantil, Rafael Domênico, primeiro lugar no duplo mini, e categoria adulto, Iroan Rezende, primeiro lugar no duplo mini. Primeira rodada do campeonato Copa M7 de futebol feminino, que tivemos abertura no último sábado e que aconteceu no Centro Esportivo Léo Pereira Nogueira, com 3 jogos. Aí tivemos a Fúria Cabulosa perdendo para o Fênix, placar foi 4-0. Já o Complexo Santa Gertrudes 4-1 contra o Jardim Antonieta. E a equipe do Jogadoras Caras 9-0 contra a equipe do Fepasa, primeira rodada do Campeonato de Futebol Feminino M7. E assim falamos do esporte aqui no Panorama 730.
Falta você acordar, pras janelas se abrirem pra mim, e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim. balançando as cores no varal. A casa é sua, por que não chega agora? Até o teto tá de ponta.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Geraldo Aguiar.
Rádio Cidade.
Repoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carro na noite de sexta-feira, dia 31, na rodovia Anhanguera, a SPM 330E, em Jundiaí. O acidente causou bloqueio da pista por cerca de 4 horas para o socorro das vítimas e a remoção dos veículos. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida envolveu uma caminhonete conduzida por um homem de 64 anos e um automóvel dirigido por um jovem de 20 anos. O condutor do carro sofreu impactos na cabeça, enquanto o motorista da caminhonete não apresentava lesões aparentes durante o primeiro atendimento médico no local. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante, suspeito de agredir a própria mãe, o irmão de 12 anos e uma vizinha na noite de sexta-feira, dia 31, no bairro Jardim São Francisco, em Itatiba. Armado com um rastelo de madeira, o agressor ainda arremessou uma marreta, panelas e facas contra as vítimas antes de ser contido por policiais militares dentro de casa. Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica com denúncia de indivíduo armado com faca. Aí a polícia chegou no endereço. Os agentes encontraram uma vizinha ferida na mão direita após tentar conter o suspeito. De acordo com o registro policial, a vizinha presenciou as agressões contra a mãe e a criança de 12 anos e tentou intervir para salvar a família. Ela foi atingida por chutes e golpes desferidos com um rastelo de madeira. Durante o surto, o agressor atirou facas, uma panela e uma marreta contra a testemunha, ferindo sua mão direita. Depois, o homem retornou para o interior do imóvel para prosseguir com as agressões aos familiares. Os policiais precisaram invadir a residência e conter o suspeito, que desacatou e resistiu à prisão. O agressor foi autuado em flagrante. Um homem foi preso após esfaquear dois colegas de alojamento no bairro Novo Horizonte, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a briga aconteceu durante a madrugada e mobilizou equipes de resgate e policiamento. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. O suspeito foi localizado ainda nas proximidades e detido sem oferecer resistência. A Polícia Civil investiga o que motivou o desentendimento entre os moradores do alojamento. Moradores de um condomínio no Parque Itália, em Campinas, tiveram que deixar apartamentos após um incêndio que começou em impressora dentro de uma das unidades do condomínio residencial no início da noite do sábado, dia 1º. A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é que as chamas tenham sido provocadas por pane elétrica. O incêndio atingiu um apartamento no último andar do condomínio. A rua precisou ser interditada após atendimento da ocorrência e evacuação do local. Não houve registro de feridos. Não havia moradores na unidade no momento das chamas. Dois cachorros que estavam no apartamento foram retirados sem ferimentos. A polícia militar prendeu um homem acusado de descumprir uma medida protetiva concedida pela justiça em favor da ex-companheira em Jundiaí. A vítima acionou a polícia após perceber que o suspeito estava novamente próximo de sua residência. Os policiais realizaram buscas e localizaram um homem pouco tempo depois. Durante a abordagem, foi confirmado que havia determinação judicial proibindo qualquer contato com a mulher. Um homem foi preso transportando mais de 2 toneladas de maconha na noite de sexta-feira, 31, na cidade de Itu. Segundo a polícia militar, a equipe abordou um caminhão frigorífico e durante a vistoria no compartimento de cargas, localizaram a droga, mais de 2 toneladas de maconha. Foram contabilizados 3.300 tijolos de maconha, totalizando 2 toneladas da droga. O suspeito que conduzia o caminhão foi preso em flagrante. O motociclista sofreu múltiplas fraturas após ser atingido por um carro que avançou o sinal vermelho nas proximidades da UPA da Ponte São João, em Jundiaí. Segundo testemunhas, após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Equipes do SAMU atenderam a vítima, que foi levada ao hospital em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo envolvido. Um motociclista morreu ao perder o controle da direção e cair na pista na rodovia Senador José Emílio de Moraes, ASP-75, em Sorocaba, na madrugada deste domingo, dia 2. Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 3 da pista, sentido município. Um carro, sem conseguir frear a tempo, também acabou atingindo a vítima. O homem morreu na hora. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Várzea Paulista durante patrulhamento da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir e resistir à abordagem, mas acabou contido pelos policiais. Com ele foram encontradas porções de cocaína, maconha, dinheiro e materiais utilizados para venda de entorpecentes. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e preso em flagrante. Um homem de 31 anos ficou ferido após uma perseguição policial registrada na madrugada de ontem em Guarulhos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele teria fugido após uma tentativa de abordagem por estar sem a placa da moto, como aconteceu na madrugada de ontem no bairro Taboão. De acordo com o relato do boletim de ocorrência, policiais militares viram a motocicleta sem placa e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e deu no pé. Perseguição seguiu por várias ruas da região. Ainda conforme o registro da ocorrência, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma viatura, provocando danos em ambos os veículos. Vídeos feitos por moradores de um bar próximo ao local da colisão mostram outra situação. Pelas imagens, é possível notar que a viatura, que não estava com o giroflex e as luzes de patrulha ligadas, persegue a moto em velocidade acima da compatível com a via. Ao passar por uma inclinação da pista, o motorista da viatura tentou frear. As luzes de freio ficaram visivelmente acesas, mas não conseguiu, colidindo contra a motocicleta, que acabou imprensado no muro de um outro estabelecimento comercial. O motociclista foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permaneceu internado. Uma policial militar também ficou ferida, a motocicleta foi apreendida e o local foi periciado. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos, com desobediência e colisão. Homens fez vídeo explicando a versão dele sobre o caso, identificado nas redes sociais como Rafael Camilo. Vídeo compartilhado por páginas de notícias da região foi feito do hospital. Camilo diz que nunca mexeu com nada errado. Em um momento, diz que não percebeu que estava sendo acompanhado pela viatura policial. Em outros, segundos depois, relata não ter ouvido o sinal de parada supostamente dado pelos policiais. Moto estava sem placas porque era nova. Argumento apresentado pelo homem é que o veículo havia sido comprado há pouco mais de um mês e ainda não havia sido emplacado. Um motorista embriagado atropelou duas pessoas na madrugada desta segunda-feira, dia 3, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. O carro atingiu um homem e uma mulher no viaduto Dona Matilde por volta de 1 hora da madrugada. Os pedestres caminhavam na calçada quando, de repente, foram atingidos pelo veículo. Com impacto, a mulher foi arremessada e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem que a acompanhava também foi resgatado e permanece internado. Imagens registradas no local mostram um veículo envolvido no acidente, além de pertences das vítimas e marcas de sangue na pista. O local segue preservado para o trabalho da perícia. O motorista foi preso e o caso registrado no Distrito Policial número 31.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Também eu me agarrava a ela. seasons go, I guess. Ain't it just like me making all this mess of my head again? I got memories I like to think of when this big old world gets a bit too much. When days are long, I drift away. I play that song I used to play when skies are always summertime blue. Just like that, I'm back to loving life again. Dreaming dreams about back home, riding on the wind. When I close my eyes, I find some peace in the back of my mind. In between the piles where I'm jumping on that quarter horse and then just like
Cidade Jundiaí, 730 kHz.
As hastes dos seus óculos estão na mesa, os polegares neblinando as lentes. Nosso passado me olha das fotografias. Eu juro, já senti certeza. Os meus anseios são inconsistentes. Um dia o concreto, no outro tudo é tão fugaz.
Se eu puder ter um pedido a mais, guarde o melhor que tivemos. As confidências, mesmo que banais, eu deixo em segredo. Sorte que nós dois estivemos juntos. E é tão bom saber que alguém que me conhece assim tão bem existe.
O banco do meu carro inclina, mas nele você
você não se deita. Eu passo em frente à sua rua, mas não ligo a seta e os hábitos que desenhamos. Eu desaprendo todo dia, as faltas vão doendo menos, é o que você diria. Se eu puder ter um pedido a mais, guarde o melhor que tivemos. As confidências, mesmo que banais, eu deixo em segredo. Nem todo mundo tem a sorte que nós dois tivemos juntos. É tão bom saber que alguém que me conhece assim tão bem existe.
Acontecer do jeito que for, se tiver que ser, será.
Deixa amanhecer, deixa o sol se pôr, se tiver que ser, será.
Se por acaso for engano, me avise. Considero minha casa esse mundão. Guardo amores, coleciono cicatrizes. Com certeza isso não tava nos meus planos. E esfreguei os olhos pra me despertar. Visão turva, tudo tão distante. Me aproximei um pouco pra observar. Brisa boa bate a todo instante. Deixa acontecer do jeito que for, se tiver que ser, será. Deixa amanhecer, deixa o sol se pôr, se tiver que ser, será.
Como aprendi num samba, não vou olhar pra trás, corro que a fila anda. Deixo a vida levar. Como aprendi num samba, não vou olhar pra trás, corro que a fila anda. Esfreguei os olhos pra me despertar. Visão turva, tudo tão distante. Me aproximei um pouco pra observar. Brisa boa bate a todo instante. Deixa acontecer do jeito que for, se tiver que ser, será. Deixa amanhecer, deixa o sol se pôr, se tiver que ser, será. Deixa acontecer do jeito que for, se tiver que ser, será. Deixa amanhecer, deixa o sol se for, se tiver que ser, será.
Rádio Cidade Jundiaí.
My love and all, said hi. I don't do anything, acrobatic tons, zipping my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out there getting ready, trying to fix up his tie. Hello, this way your wife ain't playing. Until I get your heart going, I'ma turn it up to how much your mother love ya. Know when I grab ya, pray until the Lord to hurry, hurry you along. Baby, I ain't telling what you should be. If he doesn't find me now, I'm gonna die. No, so penny. Hurry up, hey. I want it. Like a ring. I want like a diamond ring. I'm a wedding finger on it, like a big and shiny diamond that I can wave around and talk about it. I want the things that give me color, I can never doubt it. Until death, I do. Is he a bright? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby.
Your husband is coming.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O Partido dos Trabalhadores, o PT, oficializou neste domingo a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será a sétima eleição disputada nas urnas pelo petista desde a redemocratização, com saldo de 3 vitórias, 2002, 2006 e 2022, e 3 derrotas em 1989, 1994 e 1998. Embora a convenção cumpra a etapa protocolar de homologação da chapa, a coordenação da campanha considera o ato de 16 de agosto como a verdadeira largada da disputa eleitoral. Lá, a expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas no estado, 1º de maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, cidade onde Lula iniciou sua trajetória sindical e política. A data coincide com o primeiro dia autorizado pela Justiça Eleitoral para realização de campanhas de rua e da propaganda eleitoral.
Um levantamento da agência Tatu, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE, identificou que 733 municípios brasileiros têm mais eleitores aptos a votar do que habitantes estimados. O Nordeste concentra a maior parte dos casos, com 279 cidades nessa situação. Apesar de chamar a atenção, especialistas afirmam que o fenômeno, por si só, não representa indício de fraude eleitoral. Entre as explicações apontadas estão a migração de moradores para outras cidades sem a transferência do título de eleitor, além da legislação eleitoral que permite ao cidadão manter o domicílio eleitoral em um município com o qual tenha vínculo familiar, afetivo, profissional ou comunitário. A assessora-chefe de gestão de identificação do Tribunal Superior Eleitoral, Marília Loyola, destaca que a situação não compromete a segurança do processo eleitoral, especialmente por causa do uso da biometria para identificação dos eleitores.
O sistema biométrico na Justiça Eleitoral ele foi implementado desde 2008 com a coleta das digitais, da assinatura e da fotografia. O principal objetivo deste sistema biométrico é garantir que no dia da eleição um eleitor não vote num lugar do outro. Além disso, esse sistema ele permite que nós tenhamos apenas um cadastro da eleitora e do eleitor no cadastro eleitoral. E um dos grandes objetivos também desse sistema é permitir que o cidadão e que a cidadã acesse serviços da Identificação Civil Nacional.
Em cidades pequenas, também há casos de eleitores que preferem continuar votando na cidade de origem, como se fosse uma espécie de apego às raízes. Além da explicação do TSE, especialistas destacam que a diferença entre população e eleitorado também pode refletir mudanças demográficas, perdas populacionais em pequenos municípios e limitações das estimativas populacionais. O TSE reforça que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos de verificação da identidade do eleitor, com destaque para a biometria, garantindo a segurança e a confiabilidade da votação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
A Caixa Econômica Federal concluiu o crédito do lucro do FGTS do ano de 2025. No total, foram distribuídos 13,04 bilhões de reais nas contas vinculadas do FGTS, que tinham saldo em 31 de dezembro do ano passado. Com isso, cerca de 138 milhões de trabalhadores receberam crédito proporcional ao saldo existente naquela data. No extrato da conta do FGTS, o trabalhador pode conferir o valor depositado, que tem a inscrição AC Credi Disti Resultado Ano Base 12-2025. O valor depositado é o resultado da multiplicação do saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341. É 0,01868341. Quem tinha, por exemplo, 10 mil em 31 de dezembro de 2025, recebeu R$186,83. Já quem tinha R$1.000, ganhou R$18,68.
O preço ainda pesa na hora da compra, mas deixou de ser o único fator na decisão do consumidor. Cada vez mais as pessoas procuram empresas que transmitam confiança, sejam transparentes e demonstrem proximidade com seus clientes. Para os pequenos negócios, essa mudança representa uma oportunidade de competir não apenas pelo valor do produto, mas pela qualidade do relacionamento. A gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema, explica esse novo comportamento do consumidor.
Hoje o nosso consumidor tem acesso a muita informação e inúmeras opções de compra. Por isso, ele não escolhe apenas pelo preço, mas também pela confiança que sente na marca. As pessoas hoje querem comprar de empresas que sejam transparentes, cumpram o que prometem e demonstrem preocupação genuína com seus clientes e com a comunidade.
Mais do que divulgar produtos e serviços, as empresas passaram a ser observadas de perto pelos consumidores. Para a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema, essa mudança alterou a forma como as marcas precisam se comunicar.
As redes sociais aproximaram muito os consumidores das empresas. Hoje é possível acompanhar os bastidores, conhecer quem está por trás do negócio e perceber rapidamente quando uma marca é verdadeira ou quando apenas tenta parecer. A autenticidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa do nosso cliente. As pessoas compram produtos, mas continuam clientes de quem conquista sua confiança.
Para especialistas, pequenos negócios têm uma vantagem importante nesse cenário: a proximidade com o cliente. Mostrar quem está por trás da empresa, manter coerência no atendimento e construir relações de confiança podem ser um diferencial tão importante quanto oferecer um bom produto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Entrevista.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho, tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né? Dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado, a gente traz esse ano uma programação bem básica, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né, que entra um pouco naquilo que a gente conversou agora há pouco. E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Arens, né, que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Arens, né, falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né, uma reunião presencial aqui no Espaço Prédio, no Espaço Cinema. Temos no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando. E essa edição vai ser especial com os ferroviários, né? Ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter às 18 horas o primeiro fórum municipal Focos Carnavalescos de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, sala de cinema, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, onde tem a realização do terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre patrimônio cultural em linha de financiamento, encontro da cidade, a gente reúne os aglomerados urbanos, as principais lideranças, né, empresários de cultura, para poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema que é muito importante na nossa região metropolitana, né. Aí a gente tem dia 19, dia 20, a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né? Uhum. Levando também o Conselho de Arquitetura a tá falando com eles. Aí, 22, temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também